Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 17 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia: atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes.
E aumentar a cobertura de imunizantes no país.
Ministério da Saúde lança campanha nacional de multivacinação. Luciana Colares de Holanda.
Todas as vacinas do calendário nacional vão estar disponíveis nos postos de saúde.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Benefício para 1 milhão e 300 mil brasileiros.
E a criação de mais de 580 mil empregos.
Caixa alcança 85 bilhões de reais em crédito imobiliário entre abril e junho.
Números fazem parte dos resultados do banco divulgados hoje. Luciana Vasconcelos.
E a Caixa também é o principal agente operador dos programas sociais do governo federal. Entre eles o Bolsa Família e Abono Salarial. No primeiro semestre foram mais de 190 bilhões. De reais para o setor.
Promover a leitura em bibliotecas comunitárias.
Ministério da Cultura lança prêmio Pontos de Leitura.
Tema da entrevista ao vivo de hoje com o secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piuba.
Hoje, na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A leitura estimula o raciocínio, desenvolve a criatividade e a imaginação.
Para incentivar o hábito, o Ministério da Cultura lançou o prêmio Pontos de Leitura.
Vão ser distribuídos 9 milhões de reais para 300 ações de promoção da leitura e da literatura em bibliotecas comunitárias.
Vamos saber mais sobre o assunto e outros temas relacionados ao incentivo à cultura com Fabiano Piuba, secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, que está com a gente aqui no estúdio. Boa noite, secretário.
Boa noite, uma alegria e uma satisfação estar aqui hoje.
Secretário, vamos começar então falando sobre esse prêmio, né, que a gente mencionou. São 300 iniciativas que vão receber 30 mil reais cada. Que tipo de ação pode ser contemplada com esse prêmio?
Esse prêmio é a retomada de uma ação muito importante do Ministério da Cultura, que tanto se relaciona com a política do programa Cultura Viva, que é um programa muito conhecido, né, através dos pontos de cultura. Gilberto Gil, quando ministro, chamou isso de doim antropológico, né? Que são espaços vitais da sociedade que massageiam e transformam vidas e realidade. Então, o ponto de leitura, ele compõe o programa Cultura Viva, mas, sobretudo, compõe ações do Plano Nacional de Livro e Leitura, que visa reconhecer iniciativas das mais diversas, né? De promoção da leitura em territórios, como bibliotecas comunitárias, que podem estar nas periferias, podem estar em espaços da Amazônia, né? Espaços rurais, urbanos, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, e que são das mais bonitas e diversas. Eu, por exemplo, conheço boa parte dessa rede, que vai desde uma borracharia, que é uma biblioteca comunitária, né, a vários outros ambientes de barcos, né, de geladeiras que se transformam em bibliotecas, de bicicletas que se transformam em bibliotecas. Então, são esses tipos de iniciativas realizadas por pessoas e instituições que promovem a leitura na ponta, né, por isso que é um ponto de leitura.
Com essa iniciativa, qual é o objetivo do Ministério da Cultura?
Nós estamos com um investimento de 9 milhões para essa ação. Vamos estar premiando 300 iniciativas, né? Reconhecendo o que elas já realizaram, né? É muito importante a gente reconhecer e potencializar essas iniciativas. São 300 prêmios, no valor de 30 mil cada um deles. Então, assim, muito mais do que receber esse prêmio, a gente vai estar criando uma rede nacional dos pontos de leitura das bibliotecas comunitárias no país, para que a gente possa também estar com outras ações, realizando intercâmbios entre esses pontos, realizando formações, seja para dinamizar o acervo, né, para os gestores que atuam nesse campo. Então, eu acho que é uma iniciativa muito bacana, compreendendo a leitura como um direito fundamental básico de cidadania.
Secretário, as inscrições podem ser feitas até o dia 18 de setembro, né? E o senhor pode falar para a gente, então, um pouquinho quem pode participar e como é que essa inscrição pode ser feita?
Podem participar, né, iniciativas que já existam há pelo menos um ano, né? E que comprovem isso no seu processo de inscrição, mostrando o que já realizou. Deixar isso aqui bem evidente, que não é o que vai ser realizado. O prêmio é reconhecimento de algo já realizado. Então, ele vai apresentar ali um portfólio, né? Pode ser por meio de fotos, além de um formulário que ele preenche através do mapa cultural do Ministério da Cultura, né? E isso é muito simples, tem uma linguagem simples, inclusive, para esse processo. Então, vai estar até o dia 18 de setembro na página do mapa cultural do Ministério da Cultura. E ao entrar, né, nesse endereço, entra no mapa, né, no site também, diretamente do MINC, que é mais fácil, ele é mais popular, que vai ter o passo a passo, né? Então, preenche o formulário, né, e depois vem uma comissão para selecionar esses projetos. É algo muito simples, é bem simplificado mesmo.
Qual é o site do Ministério da Cultura?
É cultura.gov.br.
Agora, secretário, o Ministério também lançou o edital Escolas Livres, né, de Formação em Arte e Cultura, que conta aí com um investimento de 20 milhões de reais. Como é que é essa iniciativa? Qual é o objetivo?
Diferente dos pontos de leitura, que aí é voltado para pessoas físicas, ou seja, qualquer pessoa, né, com seu CPF, ela pode se inscrever para o edital dos pontos de leitura, né? Também pessoas jurídicas possam, porque algumas dessas bibliotecas comunitárias também são ONGs, né? Esse daqui não, é voltado especificamente para instituições culturais da sociedade civil, né? Então, a CNPJ, vamos dizer assim, que já tenham iniciativas de pelo menos, são duas categorias, uma de R$500 mil para aquelas instituições que já tenham ações continuadas de no mínimo 5 anos de formação artística e cultural. Por exemplo, você que tem uma companhia de teatro, né? Você que tem uma orquestra, companhias de dança, enfim, das mais diversas linguagens, na área de cultura popular, de patrimônio cultural, de memórias, culturas indígenas e também afro-brasileiras, as áreas técnicas, elas podem se inscrever para realizar os seus planos de trabalho, seu plano político-pedagógico, do que seria pelo menos 1 ano ali de formações continuadas. Então, é uma categoria de R$500 mil, para quem tem, né, repito, pelo menos 5 anos ali, e uma outra de R$250 mil, serão 70 projetos ao todo, sendo 60 de R$250 mil, essa tem que ter pelo menos 2 anos de experiência de ações continuadas, né? E a outra é 5 anos.
Sendo que nesse caso, então, as inscrições vão até dia 11 de setembro, né? E também podem ser feitas no site do Ministério.
Exatamente,
da Cultura.
Exatamente, no mapa cultural também. Então, a gente recomenda, né? Porque como o link é um link mais detalhado de letras, né? A gente sugere que entre no mapa cultural, né? Ou mesmo no site do Ministério da Cultura. Ó. O das escolas livres, que é dentro do programa Olhos d'Águas, é gov.br, cultura, não, realmente é bem longo. Eu digo aqui ou não? É melhor a gente dar um caminho mais fácil, né?
Se a pessoa entrar no site do Ministério da Cultura,
ela chega lá, ou entra no mapa
e é em gov.br/cultura,
isso,
é isso?
Exatamente.
Perfeito. Bom, secretário, vamos falar rapidinho agora sobre um ciclo de eventos regionais que o Ministério está promovendo sobre cultura e educação. Nós ainda temos 1 minuto aí para o senhor falar um pouquinho dessa iniciativa.
Eu gosto de dizer que cultura e educação caminham juntas em nossas vidas. O que a gente tem que fazer é que elas possam caminhar juntas enquanto políticas públicas, né? A gente sabe que as pessoas, né, crianças e jovens que têm um acesso às artes, melhora o processo de ensino-aprendizagem. Quanto mais escolaridade, mais as pessoas vão ao teatro, ao cinema, ao museu e às bibliotecas. Então, essa é uma ação que está integrada entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação em torno de um acordo de cooperação que está se construindo para a formação artística e cultural e também em torno do Plano Nacional de Livro e Leitura. Oxalá que o presidente Lula vai estar assinando até o próximo ano o decreto do novo Plano Nacional de Livro e Leitura também.
Muito bem, nós conversamos com Fabiano Piuba, secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura. Muito obrigada, secretário, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Nós que agradecemos e uma boa noite.
E a ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse que o prêmio Pontos de Leitura faz parte da proposta do governo de implantar o Sistema Nacional de Cultura do país.
A ministra ressaltou que a ideia é fortalecer as ações culturais para os que mais precisam.
Vamos ouvir na reportagem de Cleide Lopes.
Raídes Farias aprendeu a ler na biblioteca comunitária Roedores de Livros, na Ceilândia, aos 5 anos de idade. Hoje, já tem 19 anos e está na universidade. Ela fala do sentimento de amor e gratidão pelo espaço.
Foi parte da minha infância, foi onde eu cresci. Aqui tem as rodas de leitura, tinha as rodas de música. E aí, nessa, eu fui pegando gosto. e aí fui aprendendo a ler.
Para o administrador do espaço, Adriano Afonso, os estudantes são sedentos por saberes e pela magia que os livros trazem.
As bibliotecas, elas formam os leitores. E aí elas disponibilizam acesso aos livros. A gente faz uma premiação para o maior leitor de cada ano. Então a gente vai incentivando até que isso seja um gosto próprio.
Para incentivar cada vez mais o acesso ao livro, o governo federal quer criar mais espaços de leitura como esse. Para isso, por meio do Ministério da Cultura, lançou o edital Prêmio Pontos de Leitura 2023. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, falou sobre a importância do edital.
Esse edital eu vejo que é justamente para isso, para a gente conectar essa rede, também estimulando o Sistema Nacional de Cultura. E esse sistema só vai ser possível se a gente conseguir conectar justamente quem mais precisa, quem está na ponta.
As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 18 de setembro no site mapas.cultura.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Manter a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes atualizada.
Para isso, o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Multivacinação.
As vacinas protegem crianças e adultos contra poliomielite, sarampo, rubéola, caxumba, por exemplo.
A estratégia do Ministério é fazer um planejamento junto com os estados, conforme o calendário oficial e as particularidades de cada região.
Por isso, nos estados do Amazonas, Acre, Amapá e Pará, a campanha começou antes da etapa nacional.
A campanha de multivacinação começa nesta quinta-feira e vai até o fim do ano em todo o país. O Ministério da Saúde destinou 151 milhões de reais aos estados e municípios para apoiar as ações de imunização. Todas as vacinas do calendário nacional vão estar disponíveis nos postos de saúde. É tudo rápido, fácil e de graça. O Zé Gotinha, símbolo nacional da campanha, esteve na rodoviária de Brasília para conscientizar as pessoas. E neste ano, a apresentadora Xuxa Meneghel participa da campanha para falar da importância de o Brasil voltar a ter alta cobertura vacinal e da segurança dos imunizantes.
Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Procure um posto de vacinação e diga sim à vida.
A estratégia do governo federal é percorrer todo o país com ações específicas para cada região, de acordo com as diferentes realidades. O trabalho vai envolver os profissionais de saúde, que também vão fazer busca ativa para atingir o maior número de crianças e adolescentes. O pequeno Alex, de 6 anos, já conhece o Zé Gotinha e quis ficar bem pertinho dele. E a mãe, Fernanda dos Santos, mostra que sabe da importância da vacinação.
É muito importante, né, deixar a carteirinha da criança em dias, a vacinação em dias, para evitar que ele pegue uma doença, né, pegar uma doença contagiosa, tipo o Covid, né, que estava aí essa pandemia.
No primeiro semestre de 2023, a multivacinação foi antecipada no Amazonas, no Acre e no Amapá. A escolha dos estados foi pelo risco de reintrodução da poliomielite, doença que foi notificada em março deste ano no Peru, em região de fronteira. Desde 2016, o Brasil consta na lista da Organização Mundial da Saúde, a OMS, como local de risco muito alto para a reintrodução da doença. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o Ministério da Saúde também reforçou hoje a orientação para que toda a população mantenha a vacinação contra a Covid-19 atualizada.
Quem não tomou as doses de reforço ou está há mais de um ano sem se vacinar, deve procurar um posto de saúde para tomar o imunizante.
O Ministério informou que vem acompanhando as evidências científicas sobre novas variantes do coronavírus que vem surgindo.
E assegura que a vacina bivalente, que vem sendo utilizada no Brasil, é a mais eficaz até o momento para prevenir casos graves da Covid-19.
O Ministério também reforçou as orientações adotadas para grupos mais vulneráveis ao agravamento da doença, como idosos e pessoas com a imunidade comprometida.
Para esses grupos, o uso de máscaras em ambientes fechados e aglomerações deve ser mantido.
90 mil contratos regularizados por meio do programa Desenrola Brasil.
E crédito para a casa própria e a agricultura.
Caixa Econômica Federal apresenta resultados do segundo trimestre deste ano.
Detalhes daqui a pouco.
Ações de combate a crimes ambientais e outros relacionados às novas tecnologias estão no foco de atuação do governo este ano.
Os temas foram definidos pelo novo Conselho da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.
A estratégia tem a participação de mais de 80 instituições na maior rede para o enfrentamento de ilícitos no país.
Criada em 2003, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA, teve os trabalhos retomados nesta quinta-feira. O grupo é formado por mais de 80 instituições públicas e tem como objetivo buscar ações práticas e efetivas no combate à corrupção e lavagem de dinheiro, como detalha o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho.
Formas de investigação diferentes, uma melhor comunicação entre os órgãos responsáveis pela investigação, por exemplo, do crime de lavagem de dinheiro, fazer com que esse trabalho ele seja mais objetivo e mais eficiente e sempre com a baliza dos eixos de atuação que esse conselho anualmente vai decidir.
Neste momento de retomada, o foco de atuação do grupo será o combate aos crimes ambientais e o uso responsável das novas tecnologias, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
Em 2023 e a nossa proposta aqui em 2024, os eixos predominantes sejam crimes ambientais e lavagem de dinheiro daí derivada, pela dimensão estratégica da Amazônia e as novas tecnologias, notadamente modalidade de fraude envolvendo criptomoedas, apostas online.
Nos 20 anos desde a criação, de acordo com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, a iniciativa ajudou a formar servidores públicos no combate à corrupção.
Desde que foi criado em 2003, proporcionou o treinamento de milhares de servidores públicos na área de combate à lavagem de dinheiro, proporcionou a constituição de uma rede de laboratórios de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção envolvendo uma série de autoridades no país afora e proporcionou principalmente essa integração entre os órgãos de combate à corrupção, os órgãos de controle, a Polícia Federal, o Ministério Público.
Nas próximas semanas, o grupo vai abrir uma consulta pública para receber sugestões de temas dos cidadãos para nortear os trabalhos daqui para frente. E em novembro, a ENCLA deve consolidar um relatório com as metas para o ano de 2024. Reportagem Luana Karen.
O governo federal vai investir 540 milhões de reais na transição energética, que é a mudança do uso de combustíveis fósseis, como o petróleo, para fontes limpas, como gerar energia por meio do sol e da força dos ventos.
Os recursos estão previstos no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que também quer levar segurança energética para todo o Brasil, principalmente para as regiões Norte e Nordeste.
A ideia é que o desenvolvimento econômico e sustentabilidade andem juntos para preservar o meio ambiente e atrair investimentos estrangeiros.
Durante o evento em São Paulo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a transição energética é um caminho sem volta.
O grande desafio é equilibrar desenvolvimento econômico com frutos sociais, com a questão da sustentabilidade. Essas questões não vão poder andar desassociadas, até porque as barreiras dos países desenvolvidos existem, são uma realidade. Então nós temos que pensar agora, mas também criar o ambiente para que a médio prazo a gente possa estar na nova economia, que é a economia verde do nosso planeta.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, encaminhou o documento para a Polícia Federal solicitando que sejam investigadas as causas da queda de energia no país, que ocorreu na terça-feira.
De acordo com o ministro, a providência é necessária em função da ausência de elementos técnicos até o momento que expliquem o que ocorreu.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, encaminhou ao Ministério da Justiça o pedido para que sejam investigados os motivos da falta de energia que atingiu todas as regiões do país.
E a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, notificou a Eletrobras para prestar esclarecimento sobre a interrupção no fornecimento de energia.
Segundo a secretaria, o objetivo é proteger os direitos dos consumidores e garantir que a prestação de serviços essenciais seja realizada com transparência e eficiência.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia, 29 milhões de brasileiros foram afetados.
No ofício, a Senacom questiona o plano de contingência da empresa para assegurar a continuidade da prestação de serviços e evitar situações de interrupção no fornecimento de energia elétrica.
Outro pedido diz respeito aos investimentos que a Eletrobras tem feito para manutenção e bom funcionamento do sistema.
A Eletrobras tem prazo de 10 dias a partir da notificação para apresentar os esclarecimentos solicitados pela Senacom.
E o governo federal retirou as ações da Eletrobras em posse da União do Programa Nacional de Desestatização.
A Eletrobras foi privatizada em julho do ano passado e, atualmente, o governo tem 43% das ações da companhia.
O decreto do presidente Lula foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial.
Crédito para a casa própria e para a agricultura, operação dos programas sociais do governo, administração das loterias federais.
Setores de investimento da Caixa Econômica Federal que apresentaram os resultados alcançados nos primeiros 6 meses deste ano.
Somente nas renegociações de dívidas com correntistas pelo programa Desenrola Brasil, já foram regularizados quase 90 mil contratos.
No primeiro semestre deste ano, a Caixa Econômica Federal concedeu 259 bilhões de reais em crédito, um aumento de 8,5% em relação a 2022. Só para o setor imobiliário foram destinados 85 bilhões de reais em contratações. O crédito beneficiou 1 milhão e 300 mil pessoas com a casa própria e contribuiu para a geração de 581 mil empregos. A vice-presidente da Caixa na área de habitação, Inês Magalhães, disse que a procura pela instituição na área aumentou, especialmente após o anúncio do programa habitacional Minha Casa Minha Vida.
Um dia da Caixa significa mais de 2.600 contratos novos, 186 mil simulações, né, a média por dia em cada dia desse período de janeiro a junho, 5.400 atendimentos digitais e quase 2.000 avaliações de engenharia.
E a Caixa também é o principal agente operador dos programas sociais do governo federal, entre eles o Bolsa Família, seguro-desemprego e abono salarial. No primeiro semestre, foram mais de 190 bilhões de reais para o setor. E o banco aderiu ao Desenrola. A presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, fez um balanço até o momento.
Até a data de ontem, foram negociados na Caixa 1,5 bilhão no Desenrola. Foram mais de 70 mil clientes beneficiados, 89 mil contratos regularizados. A grande maioria dessas pessoas optou por fazer o pagamento da dívida à vista. Então é um programa de grande sucesso, que está desnegativando essas famílias e dando oportunidade delas obterem um novo crédito.
A presidente da Caixa explicou que a população ganha com os resultados do banco.
Todo o resultado da Caixa, ele volta para o desenvolvimento do país de forma direta ou indireta. 25% dos dividendos da Caixa é para o controlador, que é o governo, e o restante do lucro da Caixa é reinvestido no país a partir dos seus financiamentos.
As loterias da Caixa arrecadaram no primeiro semestre 10 bilhões e 300 mil reais. Do total, 4 bilhões foram para programas sociais do governo nas áreas de Seguridade Social, Esporte, Cultura, Segurança Pública, Educação e Saúde. O lucro líquido da Caixa no acumulado do semestre alcançou 4 bilhões e meio de reais. Reportagem Luciana Vasconcelos.
O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de tempestades para 5 estados.
Podem ser afetados municípios dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
O Instituto aumentou o alerta para o nível 2, em uma escala que vai de 1 a 3.
São esperados entre amanhã de sexta-feira e amanhã de sábado, ventos intensos de 60 a 100 km por hora, além de chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia e queda de granizo.
O Instituto alerta para riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
O Instituto aconselha que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois existe o risco de queda e descargas elétricas. A orientação também é de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
E, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Para quem quiser mais informações sobre a situação em sua cidade, ligue para a Defesa Civil no número 199 ou no Corpo de Bombeiros no telefone 193.
Turistas brasileiros e japoneses vão poder visitar o Japão e o Brasil sem a necessidade de visto.
A isenção recíproca de visto começa no dia 30 de setembro e vai ter validade inicial de 3 anos.
A medida foi tomada após encontro entre o presidente Lula e o primeiro-ministro japonês no Japão em maio, quando ocorreu um encontro de líderes dos países mais ricos do mundo, chamado G7.
Notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal rejeita ação sobre local de prisão de transexuais e mantém regra do CNJ.
Superior Tribunal de Justiça define que pessoa jurídica pode recorrer contra a penhora de bens de sócio para defender interesse próprio.
Cidadão que usou marca da Polícia Federal em cartão de visita para obter vantagem comercial tem pena aumentada.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF rejeitou a tramitação da ação em que a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais buscava assegurar o direito de transexuais femininas e travestis ao cumprimento de pena em condições compatíveis com a identidade de gênero.
Prevaleceu em entendimento do ministro aposentado Ricardo Lewandowski de que a questão já foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, preservando os direitos do grupo minoritário.
Para os ministros, houve a chamada perda de objeto, pois a resolução do CNJ alterou o cenário normativo relativo ao tema.
De acordo com a norma, cabe ao juiz, após questionar a preferência da pessoa presa, decidir, de forma fundamentada, onde mulheres transexuais e travestis devem cumprir a pena de prisão.
Pessoa jurídica pode recorrer de decisão que decretou penhora de bens de sócio que não compõe a demanda.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Em ação indenizatória, o juízo determinou a penhora de ativos de uma pessoa jurídica integrante de uma sociedade do ramo imobiliário. Então a sociedade recorreu, mas o TJ de Roraima inadmitiu o recurso. Só que a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para determinar que o Tribunal Estadual julgue o agravo de instrumento interposto pela sociedade. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o interesse na desconsideração ou na manutenção da personalidade jurídica pode partir da própria sociedade empresária, desde que demonstre a pertinência de seu intuito, o qual deve sempre estar relacionado à defesa de direito próprio.
O Tribunal Superior Eleitoral manteve a multa de R$5.000 aplicada ao candidato ao governo do Espírito Santo.
Ele contratou impulsionamento na internet para divulgar propaganda negativa contra o adversário. Carol Lasno.
O relator, ministro Benedito Gonçalves, explicou que a legislação não permite esse tipo de conduta. Ressaltou que a proibição não afeta os direitos constitucionais de livre manifestação do pensamento e liberdade de expressão. A vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, salientou que esse tipo de serviço só é permitido em propaganda positiva do próprio candidato. A irregularidade foi cometida por Audifax Charles Pimentel, que concorria ao cargo de governador do Espírito Santo nas eleições de 2022. O adversário, Renato Casagrande, foi reeleito governador do estado.
Cláusula coletiva que autoriza a virada de plantão de profissionais de saúde é inválida.
A decisão é da sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
O colegiado da SDC confirmou a invalidade de cláusula de acordo coletivo que autoriza a virada de plantão para profissionais de saúde em caso de falta de colega. Os ministros consideraram que a cláusula, que resultaria numa jornada de 24 horas, é incompatível com normas constitucionais de garantia da saúde e segurança no trabalho. A decisão foi unânime.
Cidadão que usou marca da Polícia Federal em cartão de visita para obter vantagem comercial tem pena aumentada.
Ele foi condenado a 2 anos e 3 meses de detenção em regime inicial aberto
Neto Costa.
A decisão é da décima turma do TRF1 para o relator, o depoimento das testemunhas e os documentos anexos aos autos comprovam que ele cometeu o crime. Segundo o juiz federal convocado Marlon Souza, o apelante agiu com o intuito doloso de levar os consumidores a acreditarem que se tratava de um serviço prestado por um agente oficial vinculado à Polícia Federal, aproveitando-se da confiança que a instituição tem, devendo a condenação ser mantida. A substituição da pena por medidas restritivas de direito foi mantida.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Especialistas e senadores defendem que mudanças na lei antidrogas só podem ser feitas pelo Congresso. Hacker confirma a CPMI encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas oposição desqualifica acusações. Comissão aprova auditoria externa em barragens de rejeitos de mineração. Boa noite. Em sessão temática na manhã de hoje, senadores e especialistas foram unânimes em defender que o Congresso Nacional é o único poder responsável e legítimo para fazer mudanças na lei antidrogas brasileira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi um dos que reforçou que qualquer solução sobre o tema deve partir do Legislativo. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O Supremo Tribunal Federal está analisando uma ação de 2015 que questiona a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas depois da condenação de um homem flagrado com 3 gramas de maconha. O artigo 28 lista as punições para quem adquirir, guardar ou transportar drogas para consumo pessoal. Para discutir o tema, o Senado realizou uma sessão de debates sobre o assunto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que qualquer solução do tema deve ser liderada pelo Poder Legislativo.
Lugar próprio para o debate do tratamento jurídico que deve definir a política de drogas no Brasil. A decisão do Parlamento é a única com legitimidade e deve ser tomada após debate amplo, qualificado, plural.
Os convidados concordaram que a legalização das drogas traria mais prejuízos para a sociedade e que as experiências internacionais aumentaram o consumo das substâncias e não combateram o tráfico. Para o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, José Teodoro de Carvalho, o argumento utilizado pelo Supremo, que trata da proteção de liberdade do indivíduo para o porte de drogas, não é razoável.
O Supremo pode avaliar se uma conduta deve ou não ser proibida? Pode. Desde que haja uma justificativa para tal, a conduta pode ser proibida. Em relação às drogas, há uma característica específica que muda todo o viés e toda a interpretação. As drogas retiram de nós a nossa própria liberdade. As drogas retiram de nós, quando nos transformam independentes, escravos daquela substância.
Depois de escutar os expositores, o senador Efraim Filho, do União Paraibano, autor da sessão de debates, diz que o assunto deve ser solucionado com serenidade.
Que é preciso, sim, ter serenidade, ter maturidade para poder definir a abordagem desse tema. Vai muito além do caráter simplesmente jurídico da norma.
Empresas parceiras do meio ambiente que tenham selo verde receberão vantagens em contratações públicas. A determinação está em um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça que deve seguir para a Câmara dos Deputados. O selo verde é uma certificação para produtos, serviços e empresas que produzem de forma sustentável, ou seja, com ações de menor impacto ambiental e socialmente responsáveis. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto concede preferência em licitações públicas a empresas com certificação verde concedida pelo poder público ou por órgão credenciado. O senador Jaime Campos, do União Brasil de Mato Grosso afirmou que essa certificação verde é uma inovação que vai incentivar o cuidado com o meio ambiente.
Os selos verdes utilizam-se de instrumentos de mercado para incentivar práticas produtivas sustentáveis e induzir escolhas ambientalmente corretas por parte dos consumidores.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, também elogiou a proposta.
É um projeto extremamente relevante que estabelece o selo empresa parceira do meio ambiente e confere vantagens nas contratações públicas às empresas que o detêm.
Para receber o selo empresa parceira do meio ambiente, a empresa deverá adotar práticas como manutenção de áreas protegidas, reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos e uso de energias renováveis. A certificação terá validade de 2 anos.
E o Senado aprovou um empréstimo de 129,5 milhões de dólares para a agricultura no Nordeste. Os recursos serão destinados ao programa Sertão Vivo. Repórter Pedro Pince.
Nessa ação, o BNDES apoia a agricultura familiar para aumentar a resiliência climática da população rural no Nordeste, termo que se refere ao uso sustentável dos recursos e combate à fome. O empréstimo terá a União como garantidora e será realizado pelo BNDES com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura da Organização das Nações Unidas. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou a importância da iniciativa.
Esse programa tem por objetivo transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, aumentando a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorando sua capacidade de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas.
O texto segue agora para a promulgação.
Avançou no Senado o projeto que proíbe o trabalho de crianças e adolescentes nas ruas e praças. O texto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Yara Farias Borges.
Apesar de a Constituição já vetar a atividade laboral para menores de 14 anos, a consolidação das leis do trabalho ainda permite que os menores atuem nas ruas em certas circunstâncias. De autoria do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, o projeto altera a CLT para adequá-la à Constituição. O relator, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a atualização da legislação para proteger os menores.
É inconcebível que o dispositivo legal em vigor continue a permitir dois disparates, autorização do trabalho infantil e seu exercício em plena rua, sujeito a todo tipo de má influência.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, sugeriu incluir a proibição de trabalho infantil na internet. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E a Comissão de Infraestrutura aprovou uma auditoria externa em barragens de rejeitos de mineração. A medida é apontada como mais um elemento para assegurar a fiscalização eficiente. A reportagem é de Janaína Araújo.
O projeto obriga o empreendedor de barragens de rejeitos de mineração a contratar auditoria externa para validar inspeções exigidas na Lei da Política Nacional de Segurança de Barragens. O relator, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, especificou as inspeções da lei que deverão contar com auditores externos. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, leu o relatório aprovado e ressaltou a importância da proposta para evitar acidentes em barragens.
Esse projeto é meritório na medida que deve dar segurança. E nós temos ferramentas, instrumentos modernos que podemos evitar tragédias como essa que acontece no nosso Brasil. Brumadinho e Mariana, duas tragédias e até hoje ninguém foi penalizado dentro da forma da lei. Mataram praticamente 300 pessoas ou mais.
O projeto de lei poderá seguir diretamente para a votação na Câmara dos Deputados caso não haja pedido para análise no plenário.
Em depoimento hoje à CPMI do 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti Neto disse aos senadores que em reunião com Jair Bolsonaro, o ex-presidente teria prometido livrá-lo de um eventual pedido de prisão caso invadisse urnas eleitorais e assumisse um grampo contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Governistas afirmaram que as declarações são graves e querem acareação e quebra de sigilos do ex-presidente. Já a oposição desqualificou o depoente por não apresentar provas. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O hacker Walter Delgatti Neto diz que o ex-presidente Bolsonaro pediu que violasse as urnas eletrônicas para salvar o país e que elaborou o relatório do Ministério da Defesa entregue à Justiça Eleitoral apontando vulnerabilidades no sistema de votos. Ainda segundo ele, Bolsonaro lhe garantiu um indulto caso fosse preso por assumir um grampo no telefone do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Walter Delgatti não respondeu à oposição, mas disse que está disposto a uma acareação. Ao afirmar que o hacker não tem credibilidade, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, citou as ações por estelionato, a proximidade dele com a esquerda e a falta de apresentação de provas.
Ele vem aqui, mente descaradamente e depois se recusa a responder. Então, óbvio que ele sai daqui completamente desqualificado.
O senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, considera confissão de culpa a tentativa da oposição de desqualificar o hacker.
Mais do que ouvido pelo ex-presidente da República, foi levado pelo ex-presidente da República para ser ouvido no Ministério da Defesa e atentar contra o Estado Democrático de Direito.
A próxima reunião da CPMI está prevista para terça-feira, quando poderão ser votados requerimentos de quebras de sigilo, acareação e convocação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. CPI mista do 8 de janeiro houve depoimento de hacker.
Proposta obriga transparência e divulgação de dados por redes de ensino.
Devedores em contratos de alienação fiduciária poderão ser notificados por e-mail.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou projeto que permite a substituição de papel por meios eletrônicos, em situações previstas hoje no Código do Consumidor ou em relações comerciais. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
A proposta autoriza o comerciante ou prestador de serviço a oferecer o Código de Defesa do Consumidor em meio eletrônico ou digital para o cliente, no lugar de uma versão impressa, obrigatória hoje nos estabelecimentos. E uma alteração feita no plenário acrescentou na legislação a possibilidade de notificações por atrasos de pagamento em contratos de alienação fiduciária serem feitas por e-mail e não mais apenas por carta registrada com aviso de recebimento. Alienação fiduciária é uma operação de crédito muito comum, por exemplo, no caso de financiamento de automóveis. É um mecanismo que permite que o bem, no caso, o carro, permaneça oficialmente em nome do credor, enquanto o devedor, ou seja, a pessoa que comprou o carro, não pagar o que deve. O bem só passa para o nome do devedor quando a dívida for integralmente paga. O projeto original, apresentado pelo ex-deputado Alexis Fontaine, tratava apenas da possibilidade de o comerciante permitir o acesso a uma versão eletrônica do Código de Defesa do Consumidor no lugar da versão em papel. A medida foi defendida como maneira de isentar o empresário de custos pela relatora, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
É muito simples. Ele faculta aos estabelecimentos comerciais oferecer o Código de Defesa de Consumidor, que é obrigado a ser oferecido de forma física, no formato digital. O projeto é isso. Simplesmente faculta. Então, você pode oferecer pelo QR Code. Então é isso. É só para dar liberdade para a gente avançar. Não faz sentido, na nossa visão, nos dias de hoje, você obrigar a disponibilizar no formato físico.
Mas a possibilidade de o devedor em contratos de alienação fiduciária ser notificado por e-mail e não mais por carta registrada foi criticada pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Para ele, essa alteração vai além do objetivo inicial do projeto e pode prejudicar pessoas com menor acesso a meios eletrônicos.
Acho que a gente está entrando para a seara dos direitos do consumidor e não simplesmente da modernização dos procedimentos. Acho que os mais pobres ficam fragilizados por não terem pleno domínio dos meios eletrônicos. Não basta não declarar lá que não tem o e-mail, não tem o WhatsApp. Se está na lei que a comunicação será feita através disso, é estranho.
Deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, defendeu a proposta com o argumento de que a notificação, no caso, será feita por meio do endereço eletrônico indicado pelo próprio interessado. O projeto que permite notificação eletrônica para devedores em contratos de alienação fiduciária e a disponibilização de versão digital do Código de Defesa do Consumidor seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, está preocupado com uma possível cooptação dos partidos do centro pelo governo federal.
O presidente Lula é acusado por Luiz Felipe de Orleans e Bragança de comprar apoio parlamentar para estabelecer um regime totalitário, substituindo um legislativo corrupto por uma assembleia passiva.
Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, destaca o bloqueio de verbas na saúde e educação pelo governo federal. Ele também questiona a falta de manifestações da esquerda sobre o piso da enfermagem.
Abílio Brunini destaca a influência do centro no Congresso, evidenciada em acordos de gestão. O deputado alerta para o poder crescente do parlamento.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lembra que o presidente Lula se reuniu com o presidente boliviano Luiz Arce para discutir acordos bilaterais e solidariedade entre povos.
Vicentinho também ressalta as atividades culturais e esportivas dos bolivianos em São Paulo e propõe a recriação do grupo parlamentar Brasil-Bolívia para fortalecer os laços na América Latina.
Direitos Humanos.
Talíria Petroni, do PSOL, lamenta a violência enfrentada por crianças e adolescentes nas periferias. A deputada aponta o recente caso de um adolescente de 13 anos que foi morto pela polícia no Rio de Janeiro.
Talíria Petroni observa que a maioria das vítimas das ações policiais são pessoas negras. A parlamentar faz um apelo à erradicação do racismo e enfatiza que a reformulação da política de cotas representa um passo significativo nessa direção.
Leda Borges, do PSDB de Goiás, ressalta que o combate à violência contra a mulher não deve ser feito apenas depois que o crime aconteceu.
Leda Borges destaca a necessidade de ampliação de uma rede de proteção efetiva para evitar que mais mulheres sejam vítimas da misoginia e da crueldade.
Juliana Cardoso, do PT, homenageia a professora Maria Vitória Benevides, docente aposentada da Universidade de São Paulo, indicada ao título de professora emérita e pesquisadora pioneira no campo de educação em direitos humanos.
De acordo com Juliana Cardoso, o compromisso ético e político de Maria Vitória Benevides se refletiu em 30 artigos e 13 livros abordando desigualdades sociais.
Educação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que estabelece obrigações mínimas de transparência e divulgação de dados para os sistemas de ensino. O repórter Marcelo Lascher tem mais detalhes.
Eles terão de disponibilizar informações, por exemplo, sobre o número de vagas ofertadas, bolsas para estudantes e estatísticas de evasão escolar. As redes de ensino geridas pelo governo federal, estados e municípios terão ainda que tornar públicas informações sobre listas de espera nas escolas, inclusive com a ordem de colocação das pessoas que aguardam vagas. Terão ainda que divulgar dados necessários para orientar as políticas educacionais, como número e valores de bolsas e auxílios para estudo e pesquisa concedidos a estudantes, professores e pesquisadores, as atividades ou projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica e as estatísticas relativas ao rendimento escolar. Além disso, números relativos a gastos e recursos também terão de ser divulgados, como a execução física e financeira de atividades de educação básica e superior, financiados com recursos públicos, renúncia fiscal ou subsídios. O projeto foi apresentado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e teve como relatora a deputada professora Goretti, do PDT do Amapá. A relatora chamou atenção para a importância da proposta. Segundo ela, hoje dados que deveriam ser públicos, como os contratos do FIES e as bolsas do ProUni, só são obtidos mediante requerimento baseado na Lei de Acesso à Informação.
Não há dúvida sobre o mérito de garantir a transparência da gestão da educação pública, considerando inclusive que se trata de atributo inseparável do cunho democrático atribuído por mandamento constitucional.
A deputada professora Goretti alterou o projeto original, que entre outras exigências previa a transmissão pela internet das reuniões dos conselhos de educação, inclusive dos municípios. Para a relatora, nem todas as cidades têm condição de fazer isso. A deputada Tabata Amaral comemorou a aprovação do projeto, que considerou um avanço para a educação no país.
Qual a importância desse projeto? Sem dados, a gente não mede. E se a gente não mede, a gente não consegue avaliar o avanço das políticas públicas, o impacto sobre o investimento que é feito, e a gente carrega esse sonho tão gigante de ter a melhor escola pública do mundo. A gente precisa trabalhar de mãos dadas com especialistas, com teóricos, com quem estuda a educação, com quem faz faz a educação na ponta para que a gente possa avançar.
O projeto também obriga as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas a divulgarem os recursos públicos que recebem. Obriga ainda as entidades beneficentes a divulgarem o número de bolsas de estudo integrais e parciais concedidas. O projeto, que estabelece obrigações mínimas de transparência para os sistemas de ensino, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Outro projeto aprovado pelo plenário cria programa de reforço escolar com aulas complementares voltado para os alunos do último ano do ensino médio nas escolas públicas estaduais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O objetivo é preparar os estudantes para o Enem e outros processos seletivos, como o vestibular. O programa contará com a oferta de aulas e atividades de orientação presenciais e virtuais, de acordo com as possibilidades de cada rede pública. A proposta prevê como fonte de financiamento 1% dos recursos arrecadados pelas loterias operadas pela Caixa Econômica Federal. Esse percentual será descontado dos prêmios oferecidos, sem alterar as demais destinações para outras políticas públicas sociais já previstas em lei. O texto aprovado estabelece que os recursos serão distribuídos aos estados e ao Distrito Federal de acordo com o número de estudantes do último ano do ensino médio com jornada escolar diária inferior a 7 horas. Também será levada em conta a quantidade de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e o número de horas complementares necessárias para que esses estudantes alcancem o total de 200 dias letivos anuais, equivalente a uma jornada escolar de 7 horas diárias. O projeto foi apresentado pelo deputado Pastor Gil, do PL do Maranhão, e teve como relator o deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, que considera a proposta uma maneira de ajudar a superar lacunas como as provocadas pela pandemia de Covid-19.
Parabenizo o deputado Pastor Gil pela criativa ideia, que é mais recurso que será destinado aos estudantes que estão concluindo o ensino médio, porque esse período de pandemia deixou uma lacuna de conhecimento e isso certamente contribuirá para suprir esse problema de aprendizagem no Brasil.
O deputado professor Reginaldo Veras deu parecer favorável ao texto aprovado na Comissão de Educação da Câmara, onde o relator foi o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, para quem o projeto ajuda a diminuir a desigualdade entre quem estuda em escolas públicas e quem estuda em escolas particulares.
Um reforço para o aluno de escola pública que hoje muitas vezes não encontra condição de competitividade no Enem para disputar com aqueles que estudam em escolas particulares e que ao mesmo tempo, além de estudar na escola particular, também faz um cursinho para ser aprovado no vestibular.
De acordo com o Censo da Educação Básica de 2020, realizado pelo Ministério da Educação, apenas 8% dos alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas públicas têm jornada escolar igual ou superior a 7 horas diárias. O projeto que cria programa de reforço escolar com aulas complementares voltado para os alunos do último ano do ensino médio das escolas públicas estaduais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Daniel Barbosa, do PP de Alagoas, convida os municípios e estados brasileiros a aderirem ao programa Escola em Tempo Integral do governo federal.
Daniel Barbosa considera o programa um valioso recurso para combater a vulnerabilidade social de jovens. O parlamentar acredita que a imersão prolongada em um ambiente educacional promove o desenvolvimento de cidadãos mais completos.
Paulão, do PT de Alagoas, comemora o avanço de projetos importantes para a educação brasileira, como a proposta que estabelece o fundo que vai subsidiar a renegociação das dívidas do FIES.
Paulão também considera que a reformulação da lei de cotas é um passo importante rumo à igualdade social e à cidadania.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, repudia a invasão de celulares de professores em São Paulo. Ela atribui o ato à Secretaria de Educação do Estado.
Segundo professora Luciene Cavalcante, o secretário de Educação paulista, Renato Feder, teria repetido um comportamento que praticou no Paraná, invadindo a privacidade dos professores.
Meio Ambiente.
Raimundo, do PT, alerta que a reserva biológica do Tinguá, no Rio de Janeiro, está sob ameaça devido à política predatória do governo anterior.
Raimundo sugere ao governo federal que restaure o protagonismo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e execute planos de manejo visando a preservação do patrimônio natural e para assegurar um futuro sustentável.
Desenvolvimento Regional.
Na opinião de Sidney Leite, do PSD, a riqueza da biodiversidade e dos minérios da Amazônia contrasta com a situação de pobreza da região. O deputado pede mais ações do poder público no norte, alegando que há estudos que mostram o potencial de crescimento do PIB nacional com a melhoria da logística no Amazonas.
Sidney Leite cobra ainda uma atuação mais ativa do Congresso na definição de orçamento e leis que garantam a sustentabilidade da região amazônica.
Gabriel Nunes, do PSD, destaca as conquistas do governo da Bahia nos últimos meses, como a entrega de uma escola em tempo integral e avanços na infraestrutura de Crisópolis, além de investimentos significativos na segurança pública.
Gabriel Nunes avalia que o montante de R$3,6 bilhões investidos no primeiro semestre solidifica a Bahia como o estado líder em investimentos. Para ele, a expectativa é de redução das desigualdades sociais e a promoção de emprego, renda e desenvolvimento econômico.
Anderson Pinto, do MDB, lamenta que a tarifa de energia elétrica no Pará não esteja entre as mais baratas do país, apesar de o estado ser o segundo maior produtor de energia do Brasil.
Anderson Pinto demonstra apreensão com a autorização de um aumento de quase 19% concedido pela ANEEL. O deputado avalia que injustiças históricas vêm afetando o norte do Brasil, particularmente em relação aos valores da tarifa de luz.
Coronel Crisóstomo, do PL, destaca a influência da cultura gaúcha no estado de Rondônia, particularmente em Vilhena. Segundo o deputado, os costumes do Rio Grande do Sul estão presentes em diversos aspectos da vida cotidiana da cidade, desde a música até o sotaque.
Coronel Crisóstomo também ressalta sua relação com o Rio Grande do Sul e lembra que já realizou trabalhos em diferentes cidades gaúchas, como Porto Alegre, Alegrete, Santa Rosa e Horizontina.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Comissões.
Em depoimento à CPI mista do 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti Neto afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro lhe prometeu indulto caso fosse preso por invadir urnas eletrônicas e assumir um suposto grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A repórter Lara Rage acompanhou o depoimento e tem os detalhes.
Delgatti diz que se encontrou com a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, em um posto de gasolina no estado de São Paulo, onde ela estaria fazendo campanha em 2022. A deputada, segundo o hacker, teria intermediado uma conversa entre ele e Bolsonaro por meio de um telefone celular, quando foi prometido o indulto.
Eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que, à época, eu era o hacker da Lava Jato.
De acordo com o hacker Walter Delgatti, após esse encontro, Carla Zambelli lhe pediu para invadir algum sistema eletrônico da Justiça. Ele teria invadido sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, motivo pelo qual se encontra preso neste momento. Delgatti afirmou que se reuniu com Bolsonaro, Zambelli, o então ajudante de ordens do presidente, tenente-coronel Mauro Cid, e o general Marcelo Câmara, ainda para discutir ações para demonstrar a fragilidade das urnas eletrônicas, mostrando, por exemplo, que era possível apertar um voto e sair impresso outro. Bolsonaro, segundo o hacker, também lhe garantiu que receberia um indulto se fosse preso por essas ações. E, a pedido do ex-presidente da República, participou de 5 reuniões no Ministério da Defesa para tentar viabilizar essas ações. Delgatti também confirmou informações dadas em depoimento à Polícia Federal, de que recebeu cerca de R$40 mil da deputada Carla Zambelli pelos serviços prestados. Ele disse que a parlamentar lhe ofereceu um emprego, mas lhe enviou os valores em partes até que o emprego fosse viabilizado. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, classificou o depoimento de Walter Delgatti como bombástico.
As informações que são trazidas a essa comissão são informações absolutamente sérias. São informações que estão no entorno do ponto central desta CPMI, que é exatamente o questionamento do resultado eleitoral, a tentativa de emplacar uma vulnerabilidade e a busca de pessoas que já tinham histórico em relação à invasão para que legitimasse claramente uma narrativa que é incompatível com a segurança eleitoral.
A relatora informou que pedirá a quebra do sigilo telemático de pessoas que participaram das reuniões relatadas por Delgatti. Para os deputados governistas, como Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que solicitou a oitiva do hacker, o depoimento mostra claramente o envolvimento de Jair Bolsonaro em ações para tentar invadir urnas eletrônicas e simular fraude eleitoral, com envolvimento também de integrantes do Ministério da Defesa e do Exército. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, também autor do pedido para o depoimento, afirmou que vai pedir a convocação do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para esclarecer os fatos e as acusações. Duarte disse ainda que vai pedir a cariação com Walter Delgatti, que concordou com a possibilidade. Outros parlamentares governistas afirmaram que pedirão ao Ministério da Justiça proteção à vida do hacker. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, por sua vez, chamou a atenção para a ficha criminal extensa do depoente, envolvido especialmente em ações por estelionato, e disse que a palavra de um criminoso não pode ser ouvida como verdade absoluta. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.